Nós falamos na CBN, nos últimos dias, que o Paraná segue uma tendência que ocorre não só no país, como no mundo. A queda no número da procura por testes para a detecção do vírus HIV. Isso muito por conta da pandemia da Covid-19, né? Houve uma redução na procura pelo serviço nestes últimos 2 anos. A queda impactou diretamente nos dados de novos casos de HIV nos 2 últimos anos que estão subnotificados. E nós vamos falar mais sobre este panorama agora, impactado também de forma geral e desde sempre pelo preconceito em torno da doença. Na linha com a gente, a Camila Arens, ela que é infectologista do Hospital Marcelino Champagnat. Camila, muito obrigado por atender a CBN.
Bom dia, Luciano. O prazer é meu.
Camila, como é que você avalia esse cenário? Já existia subnotificação antes mesmo da pandemia e isso pode ter se acentuado nestes últimos 2 anos?
A gente estima que a subnotificação dos casos de AIDS é devido à questão do preconceito também em relação ao teste, né? O teste rápido, o teste sorológico e também agora a questão da pandemia, isso se agravou ainda mais porque as pessoas deixaram de se cuidar, né, por medo de pegar coronavírus, deixaram de fazer testes de rotina, check-up, às vezes 2, 3 anos sem fazer testes, isso levou à subnotificação. E muitos pacientes também que já estavam em tratamento acabaram não indo ao médico e abandonaram o tratamento. E isso é bem preocupante.
Estamos falando de uma doença envolta, né, em muito preconceito. Isso também impacta nesse índice, né? Em que sentido isso? E por que mesmo depois de tanto tempo, a doença que surgiu lá no finalzinho da década de 80, a gente ainda tem preconceito acerca do assunto?
Então, é um preconceito que as pessoas pensam que apenas pacientes homossexuais, transexuais, profissionais de sexo que têm HIV. Mas esse alerta do HIV, as pessoas às vezes são vítimas, a pessoa não sabe que tem HIV e acaba transmitindo. Isso é não só quem tem comportamento de risco, então o ideal é fazer os testes rápidos disponíveis nas farmácias, no SUS, unidades básicas de saúde. E esse preconceito e a discriminação fazem que as pessoas não busquem a testagem. Então é um problema, né? O diagnóstico precoce é essencial para que a infecção não cause problemas mais sérios. Porque a demora no início do tratamento reduz a expectativa de vida.
Pois é, eu me lembro lá no início, né, quando surgiu a doença, que muita gente morria por HIV. E aí depois a ciência evoluiu e hoje há medicamentos, essas pessoas conseguem ter uma vida praticamente normal. E aí há pouco você citou, Camila, que nesse período de pandemia, algumas pessoas desistiram do tratamento também, pararam pela metade. E como é que isso pode impactar na qualidade de vida dessas pessoas? Claro, são pessoas que estão correndo risco agora, né?
Ah, nossa, a gente ficou muito triste também, porque os nossos serviços também, eles diminuíram um pouco o atendimento devido à pandemia. Manteve o atendimento, mas em menor quantidade, e também teve uma liberação de medicamentos antirretrovirais do HIV por mais tempo, mesmo sem medicação, então para facilitar a aderência ao tratamento. E a gente sabe que hoje em dia a gente usa 3 remédios, né? Então são 3 medicamentos, 3 drogas, e antigamente, na década de 80, só tinha disponível o AZT. A zidovudina, que era um medicamento quimioterápico, então para câncer era usado, com muitos efeitos adversos, que não conseguia ter essa supressão viral, ou seja, deixar o vírus dormindo, latente no nosso organismo para acabar não prejudicando. Hoje em dia a gente vê o HIV como uma doença crônica, assim como hipertensão, diabetes, então a pessoa que tem HIV tem que fazer um acompanhamento no mínimo a cada 6 meses e acredito que às vezes tem mais saúde que outra pessoa que não tem HIV porque faz um acompanhamento precoce, qualquer diagnóstico de doença ser mais precoce por causa desse acompanhamento mais de perto. Então hoje em dia a medicina evoluiu muito, nós temos drogas muito potentes com poucos efeitos adversos para facilitar a aderência. Para a questão do uso, né, da medicação antirretroviral ser muito eficaz. E a gente sabe que tem estudos aí mostrando medicamentos também intramusculares, com uso mensal de medicação, vai facilitar muito. Acho que O acesso à medicação é muito bom, né? A medicação é de graça e o acesso também pode ser feito pelo SUS. As estratégias de prevenção, né? Também tem a questão da PEP, profilaxia pós-exposição, a PrEP, que é profilaxia pré-exposição ao HIV, que é um medicamento de uso diário para evitar infecção pelo vírus também.
Ou seja, medicamentos, como você ouviu aí, na fala da Camila, que tornam essas pessoas, tornam a vida dessas pessoas normal, inclusive algumas com saúde melhor do que quem não tem o HIV, né? Justamente porque fazem esse acompanhamento e muitos deixaram de fazer este acompanhamento, deixaram de tomar este kit de medicamentos nesses últimos 2 anos, muito por conta da pandemia. E aí a gente tem, nessa história ainda um novo personagem, que é uma variante do HIV, né, detectada na Holanda, trouxe à tona um alerta antigo, a importância de vencer o preconceito e diagnosticar precocemente a doença. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa qualidade de vida que se pode ter com um acompanhamento adequado, né? A gente tem que frisar nesse ponto, as pessoas que já têm o diagnóstico confirmado precisam, né, Camila, manter esse acompanhamento.
Ah, com certeza, a qualidade de vida, a gente consegue verificar uma melhora progressiva com o uso dos antirretrovirais, com a medicação. Um paciente, por exemplo, que tem HIV pode levar a AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é o sistema imunológico fraco. E com a medicação do antirretroviral, então esse vírus aí para combater o HIV, a gente consegue verificar o aumento da imunidade e a queda da carga viral do vírus. Então, esse acompanhamento de perto, no início a cada 3 meses, depois 6 meses, a gente consegue verificar o vírus latente dormindo, mas ainda a gente não consegue ter cura. Por isso que o uso da medicação diária é tão importante. E a gente sabe que cuidar de vírus é difícil. A gente teve a pandemia do coronavírus aí como exemplo. Então, achar uma medicação antiviral não é fácil, mas agora com HIV, com as pesquisas avançadas, a gente tem drogas disponíveis que tornam uma qualidade de vida maior, né, para os pacientes.
Estamos conversando aqui no CBN Curitiba, primeira edição, com a Camila Arens, ela que é infectologista do Hospital Marcelino Champagnat, e ela fala sobre o preconceito e também a pandemia, que aumentaram subnotificações de casos de HIV aqui no nosso estado. É importante frisar, né, Camila, a prevenção também, né? Porque mesmo com o ganho na questão da qualidade de vida dos infectados ao longo dos anos com os tratamentos, com esses medicamentos, é sim uma doença grave e pode ser prevenida, né?
Com certeza, tem as doenças preveníveis, né? Então, o uso do preservativo, é feminino, masculino, é muito importante. E a questão da profilaxia pré-exposição, né? Que muitos pacientes acabam usando, homossexuais. Profissionais de sexo, transexuais, que você toma o remédio diariamente e previne em torno de mais de 90% de pegar HIV. Então, mas tem as infecções sexualmente transmissíveis que podem também ser transmitidas, né? Como herpes, sífilis, gonorreia, tricomoníase, HPV, hepatite viral, B e C. HTLV são outros tipos de vírus, né, e bactérias que podem ser transmitidas pela relação sexual. Não só o HIV, então o preservativo protege contra outras doenças. Por isso que é importante essa prevenção.
Perfeito,
E a
tá aí.
questão também, né, de ter um pré-natal bem acompanhado, porque a gente sabe que a pessoa HIV, né, que tem HIV não pode fazer amamentação. Então, tem que fazer o pré-natal adequado pelo risco também de transmissão vertical, né, de mãe para filho.
É o que ninguém quer também, né? Agora, com relação às pessoas que porventura tenham se descuidado e aí estão na dúvida, né? Com receio, com medo de que possam ter contraído o vírus. Como detectar quais os sintomas para um diagnóstico precoce ideal?
Então, a gente sabe que pode ter a síndrome retroviral aguda, que a pessoa às vezes tem uma dor de garganta, dor de cabeça, lesões de pele, ínguas no pescoço. E acaba, às vezes, tendo um diagnóstico de alguma outra doença viral, acaba não fazendo o diagnóstico e a pessoa pode ficar por anos com a doença sem manifestar sintomas. de HIV pode virar AIDS se não fizer o diagnóstico precoce. Por isso, é tão importante fazer as sorologias como rotina. Se for ao médico fazer um check-up, sempre inclua as sorologias nos seus exames, HIV, hepatite, porque às vezes pode ser uma doença silenciosa, levar de 5 a 10 anos para você ter sintomas. Porque quando tem AIDS, o sistema imunológico está bem deficitário. As células de defesa super baixas, então você fica suscetível a outras doenças como pneumonia, tuberculose, outras doenças fúngicas também, e meningite, doenças do sistema nervoso central. A gente pode ter várias doenças ao mesmo tempo porque o nosso sistema imune está muito enfraquecido. Então é importante, quando você fizer o diagnóstico, né? Se manter a calma, procurar um centro de especialidade para melhor atendimento. E também temos disponíveis os testes rápidos, que pode ser tanto por sangue, né, aquela lanceta, uma agulha pequenininha no dedo, ou também oral, né? Então tem teste oral, tem várias ONGs que encaminham testes para casa, então na comodidade do lar, para você não se expor. E a questão do sigilo médico também, né? Isso acontece, porque muita gente tem preconceito de ir nesses locais. Então, tem várias formas de você fazer exame e vencer o preconceito.
Camila Arens conversou com a gente aqui no CBN Curitiba, primeira edição. Ela que é infectologista do Hospital Marcelino Champagnat. Camila, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, Luciana.
Agora são 10 horas e 16 minutos.